No ar, mais uma roda de conversa esportiva aqui no Galera do Esporte, sempre ao vivo aos domingos e a todo momento em podcast no site radiocantareira.org/galera do esporte. No programa de hoje, vamos destacar o Prêmio Brasil Olímpico, que premia os melhores atletas olímpicos do ano. Sem dúvida, 2019 foi um ano excelente para vários atletas brasileiros, com conquistas importantes no PAN de Lima e em campeonatos de cada categoria. Os Jogos Olímpicos de Tóquio será no ano que vem e muitos atletas brasileiros já garantiram vaga e vão brigar por medalhas para o país. O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, realizou uma cerimônia na última terça-feira, dia 10, no Rio de Janeiro, para premiar os melhores de 2019. Nossa roda de conversa começa com a Ana Tércia de Souza, destacando os atletas premiados. Vamos ouvir.
Na festa de gala do esporte brasileiro em 2019, dois campeões mundiais levaram o prêmio de melhores do ano, a boxeadora Beatriz Ferreira e o ginasta Arthur Nori. O ano foi histórico para as estrelas nacionais, que conquistaram títulos importantíssimos, que os credenciam para o pódio olímpico em Tóquio 2020. Ela levou ouro no Mundial na China, em outubro, e nos Jogos Pan-Americanos, em julho, no Peru. Ele foi ouro na barra fixa no Mundial de Stuttgart, no mesmo mês. Em outro grande momento da noite, Hugo Calderano, do tênis de mesa, foi o escolhido por votação popular como melhor atleta do ano. Dois técnicos foram premiados como os melhores da temporada, um para esportes coletivos, outro para as modalidades individuais. Renan Dalzotto, que levou a seleção masculina ao título da Copa do Mundo de vôlei, e Matheus Alves, treinador de Beatriz Souza, campeã mundial de boxe. O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva, destinado para uma personalidade do esporte. Participante de 5 edições de Olimpíadas, todas entre 1980 e 96, o ídolo das quadras fez um discurso emocionado e lembrou de histórias de sua carreira. Equipe de revezamento 4 por 100 metros rasos, masculino dos Jogos de Pequim, 2008, recebeu a homenagem pela medalha de bronze, herdada oficialmente neste ano, após doping do jamaicano Nesta Carter. O público aplaudiu de pé Vicente Lenilson e José Carlos Moreira. Sandro Viana e Bruno Lins não compareceram à festa. Parabéns a todos os premiados. E encerro por aqui a minha participação no programa de hoje. Uma ótima semana para todos. Até o próximo domingo. Um abraço, Elisângela, e um bom domingo para você.
Obrigada, Ana Tércia. Um bom domingo para você também. Esse prêmio Brasil Olímpico, né? Ele já acontece há alguns anos e vem aí premiando, né? Dando destaque para aqueles atletas que fizeram um bom trabalho, tiveram bons resultados durante o ano, né? Então aí a Ana Tércia trouxe um pouco do que foi os homenageados, conseguiram vencer em cada categoria. E é bacana saber que tem esse incentivo a mais, porque a gente sabe que a rotina dos atletas é pesada, eles têm que lidar com diversas dificuldades, às vezes, em ter patrocínio, local legal para treinar. Então, é sempre uma loucura, né, a vida do atleta. Então, diante mesmo de todas essas dificuldades, eles acabam sendo bem-sucedidos, né, nas suas categorias. Isso é muito bom. E uma boa iniciativa, né, do COB em premiar há já alguns anos os melhores atletas, né? E a Ana Tércia trouxe aí os destaques deste ano. E aí a gente vai continuar aqui na roda de conversa falando, né, sobre os premiados. E agora a gente vai destacar os diferenciais da Bia Ferreira e do Arthur Nori, né, que foram os grandes nomes do Brasil em 2019. E quem vai contar um pouquinho pra gente sobre isso é o Daniel Gomes. Vamos ouvir.
O
Olá, Elisângela Silva. Vamos nessa para a nossa roda de conversa de hoje, falando um pouco mais dos vencedores do Prêmio Brasil Olímpico deste ano, né? A cerimônia realizada na última semana. Meu primeiro destaque é para a quebra de paradigmas que as premiações deste ano representam. A ginástica artística, que até 3 décadas era vista como esporte para menina aqui no Brasil, hoje mudou de status e premia um homem, o Arthur Nori. Já o boxe, tradicional pela virilidade, visto aqui no Brasil como coisa para homem ver, né? Agora tem uma mulher como referência. Olha só, que avanço, né? E a mensagem também neste caso fica explícita, de que modalidade nenhuma pode ser colocada numa caixinha de gênero. Ah, isso é só para menino, aquilo é só para menina. Homens e mulheres podem, com certeza, brilhar em diferentes áreas de atuação na sociedade, desde que façam o que fazem com todo o empenho. Esta é a mensagem aí que fica nesta premiação para o Arthur Nori e para a Beatriz Ferreira. Um segundo aspecto que me chama a atenção é que tanto Nori quanto a Bia Ferreira são atletas militares. Até uma década atrás, isso era impensável aqui no Brasil. E ser atleta olímpico, se a gente pegar uns 20 anos anteriores, beirava o amadorismo. Hoje não, né? As estruturas existem, em especial para os esportistas militares, e os resultados têm surgido. Claro, isso não deve levar a um comodismo dos gestores civis, pois é nas comunidades que estão os talentos a ser descobertos e não nos quartéis, né? Às vezes é muito cômodo você então contar com uma estrutura militar, toda a preparação, então você tem ali um centro de treinamento militar, a prefeitura faz parceria e não faz mais nada, né? Não cria uma pista de atletismo, não cria nada nesse sentido, e não desenvolve o esporte local. Mas o Brasil vive uma mudança, isso vem desde o começo da década, né? A gente tem que lembrar que o Brasil sediou os Jogos Mundiais Militares em 2011, muitos atletas foram militarizados, né, para representar o Brasil nessa competição, e desde então começou-se uma cultura de pegar os melhores esportistas olímpicos e trazer para os militares. Não é que a gente tem ali uma base de treinamento militar e dali tem surgido os talentos. Não, hoje você tem uma militarização dos atletas que se destacam como esportistas olímpicos. Portanto, né, isso fica o alerta que, embora sejam 2 atletas militares que tenham sido os melhores do ano, não significa que há um plano militar para o desenvolvimento de esportistas. O que há, sim, é o uso de atletas que dão resultados, não uso, é uma palavra muito forte, né? O aproveitamento de atletas que dão resultados com as estruturas militares que são, às vezes, melhores do que as oferecidas pelo poder público em algumas cidades. Bom, ainda falando de alguns pontos comuns entre a Bia Ferreira e o Arthur Nori, eles têm quase a mesma idade. Ele tem 26, ela tem 27. São atletas que percorreram o noticiário esportivo, especialmente na segunda metade desta década, ou seja, chamam atenção pelos resultados que obtinham já desde a juventude, ali perto dos 20 anos, e foram trabalhados para chegar no topo da carreira, e é que quando aí, nessa faixa, perto dos 26, 27 anos, que o atleta está no ápice da forma física e do equilíbrio mental, geralmente, na maioria das modalidades. No entanto, isso é importante, não dá para colocar os dois na mesma caixinha de maturidade. Isso na minha opinião. A Bia Ferreira nasceu em Salvador, teve que brigar muito para ter visibilidade, né? Brigar assim no sentido de lutar pela vida, ir atrás das conquistas. E na fala dela você percebe que ela quer muito mais na carreira, né? O ouro olímpico é uma obsessão, não é uma opção, é uma obsessão. Ela não quer ir para Tóquio, ela não vai para Tóquio para de repente parar numa semifinal. Não tem isso na cabeça da Bia. Ela quer chegar e quer colocar todo mundo ali na lona, quer vencer as lutas, quer ficar com o ouro olímpico. É uma obsessão, a gente sente isso na fala da Bia Ferreira. Particularmente, eu não vejo essa mesma gana no Arthur Nori. Ele já tem uma medalha de bronze olímpica, tem os méritos, é um cara que treina bastante tempo, nasceu no lar de esportistas, né? Teve um bom suporte para ser esse atleta brilhante que é hoje, mas no meio do caminho ele deu uma escorregada brava na carreira em 2015, quando comparou seu colega de seleção, Ângelo Assunção, que é negro, com uma tela de celular quebrada. Para muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, esse episódio limita um pouco aquele olhar que a gente possa ter para o Nori como um ídolo nacional. Né? Eu tenho, particularmente, muita dificuldade de olhar para o Nori como um ídolo nacional, respeito pelos resultados que ele tem e falam muito mais do que qualquer coisa ou crítica que venha a ter sobre ele, mas enquanto idolatrar, referência para o esporte brasileiro, eu acho que aí já fica numa seara um pouco complicada em termos de maturidade. Quem sabe nessas outras conquistas, ele na época, meses depois, reconheceu que errou, enfim, vão reverter essa imagem que ele tem junto a algumas pessoas da opinião pública, mas é um caminho a ser percorrido. Bom, ainda sobre o Prêmio Brasil Olímpico, a gente tem que destacar, Elisângela, o Hugo Calderano, que ano após ano se afirma como o maior mesatanista da história do Brasil, superando até o lendário Cláudio Cano e o ídolo proeminente aí por décadas, né? O Hugo Oyama, que hoje é técnico da seleção feminina, o Hugo Oyama. O Calderano foi escolhido em votação pela internet como atleta da galera e só conseguiu isso graças a uma corrente de votação, e isso deu certo e foi impulsionado pelo carisma que ele tem. O Calderano é um cara que transpira trabalho. Nas redes sociais dele, você não vai encontrar imagem dele ostentando alguma festa na Europa, nada disso. Não, você vai encontrar o quê? Treino e jogo, treino e jogo, treino e jogo. E é isso. Esse é o Calderano. É um cara que vive para o trabalho dele, por isso que ele está muito bem. Já chegou a ser top 5 do ranking mundial de tênis de mesa. Realmente é um cara espetacular. E tem mais, né? Ser eleito atleta da galera, atleta da torcida, melhor dizendo, em um esporte que no Brasil nunca chegou a uma medalha olímpica, é um feito espetacular. Então, grande Hugo Calderano, né, que siga firme na caminhada e que em 2020, quem sabe, né, ele não vai fazer ainda mais história conquistando uma medalha inédita para o Brasil no tênis de mesa em uma Olimpíada. Eu acho que dá, não vai ser fácil, mas eu acho que é possível. Então é isso, Elisângela. Registro aqui meus parabéns ao Calderano, ao Arthur Nori e a Bia Ferreira pelas conquistas inéditas no Prêmio Brasil Olímpico, todos com menos de 30 anos de idade, que mostra a renovação do esporte brasileiro. Elisângela, um abraço para você do Daniel Gomes, e também um abraço para o Ian Douglas e para a Natércia de Souza, participantes com a gente da Roda de Conversa aqui no Galera do Esporte da Cantareira FM. Até mais!
Obrigada, Daniel Gomes, pela sua análise, né, e contribuição aqui na Roda de Conversa. Eu também concordo com você. É muito bacana ver a Bia Ferreira conquistando aí esse prêmio e aí querendo chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio para ganhar o ouro. Isso é perfeitamente normal, essa obsessão dela, até porque ela sabe tudo que ela passou para chegar até esse prêmio Brasil Olímpico e o que ela pode conquistar em Tóquio. Também concordo com o Daniel na questão do Arthur Nori. Eu não o questiono como atleta, mas ele teve um episódio muito decepcionante na carreira dele, de chacotear um colega negro de equipe. Isso também não pegou bem. E realmente, eu sempre olho para o Nori e lembro desse episódio, embora ele já tenha se retratado, tudo. Mas eu acho que ele não é a figura que representa o esporte nacional hoje. Eu estou falando isso no sentido assim, de atitude. Como atleta, ele é inquestionável, ele é muito bom no que faz, não é à toa que ele foi eleito. Mas não vejo ele como uma figura assim que você consiga colocá-lo como representar o nosso esporte nacional. Mas, enfim, todos nós na vida, em algum momento, temos um deslize, acabamos tendo uma atitude impensada, enfim. Mas uma pessoa pública, um atleta, tem que pensar muito bem no que ele vai fazer, no que ele vai agir, nas coisas que ele vai fazer, né, diante da sociedade, porque é uma pessoa pública, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas parabéns aos dois, tanto a Nori quanto a Bia Ferreira, o Hugo Calderano, que sem sombra de dúvida aí está a cada ano sendo aí o grande nome do tênis de mesa do Brasil. Isso é muito bom. Antes de passar da gente ouvir a contribuição do William Douglas nessa roda de conversa, olhando aqui toda a lista, né, dos premiados, eu senti falta de mais pessoas do esporte coletivo. Eu vou dar um exemplo rápido. Nós tivemos esse ano um renascimento do basquete feminino. José Neto está aí há alguns meses já trabalhando com a equipe feminina, que passou por vários percalços nos últimos anos. Então, já conquistou o ouro no Pan de Lima, já conquistou, ficou em segundo na Copa América, já conquistou também direito para o pré-olímpico mundial, que vai ser agora no começo do ano. Então, talvez o nome dele poderia também figurar aqui nessa lista. No futebol feminino, eu vi aqui na lista que está no site do COB, que o Alisson Becker, né, o nosso goleiro incontestável, melhor goleiro do mundo, né? Ele ganhou aqui como o prêmio de melhor goleiro, mas eu tô sentindo o futebol feminino. Nós tivemos grandes nomes esse ano, né? Então, talvez o COB possa pensar isso para as próximas edições do Prêmio Brasil Olímpico e coloque, né, a categoria futebol feminino e aí premia a melhor jogadora, o melhor profissional, né, digamos assim, do futebol feminino daquele ano. Eu senti falta disso. Então, a gente espera, né, que o ano que vem tenha outros nomes, principalmente dos esportes coletivos. O Dalzotto, sem sombra de dúvidas, está fazendo um ótimo trabalho na seleção masculina, está fazendo um trabalho também muito bom no Tatuapé. O Bruninho Rezende, né, o filho do Bernardinho, também dispensa comentários, um excelente jogador, um dos líderes da seleção masculina. Então, a gente espera que, eu particularmente, espero que ano que vem a gente tenha dentro do Brasil Olímpico uma nova categoria para premiar o futebol feminino, a jogadora ali, a técnica, enfim, aquela atleta que fez a diferença durante o ano. Senti falta disso, analisando aqui a lista dos premiados, mas estou feliz pela conquista de todos, parabéns. Mesmo aqueles que são atletas militares, aqueles que têm patrocínio de empresa privada, a gente sabe que não é fácil ser atleta, né? Tem muitas limitações, tem muita renúncia, você tem que estar ali o tempo inteiro se preparando. E ganhar um prêmio Brasil Olímpico no final do ano é o reconhecimento do trabalho feito durante o ano inteiro. E para finalizar nossa roda de conversa agora, a gente vai ouvir o William Douglas, que vai trazer, né, destacar por que algumas modalidades sempre repetem os nomes, né, de atletas nessa premiação. Vamos ouvir a análise do William.
Olá, Daniel, Natécia, Elisângela, amigos que acompanham a comunitária Cantareira FM. Bom, a gente fala agora um pouquinho do Prêmio Brasil Olímpico também, onde a gente pode perceber algumas hegemonias dentro do esporte olímpico brasileiro. A principal aí a gente vê do Fernando Reis no levantamento de peso. Ele tem 29 anos de idade e conquistou pela décima vez o Prêmio Brasil Olímpico, né? Claro, mostra uma qualidade muito grande do Fernando, mas também uma carência na formação. Se a gente pegar a história do halterofilismo no Brasil, não tem um grande trabalho de base, por isso a gente não vê outros atletas despontando. A gente não vê atletas com resultados expressivos internacionalmente, exceção feita ao Fernando, que consegue essa hegemonia. O Fernando hoje é um atleta que treina a maior parte do tempo nos Estados Unidos, fica muito pouco no Brasil, e a gente percebe como uma confederação desorganizada, uma confederação que não promove seus eventos, uma confederação que tem muitos problemas para fazer também o controle antidoping, a gente sabe disso, que essa é uma realidade no levantamento de peso. Não é o caso do Fernando. Fernando é um atleta que passa sempre por controles, é um atleta limpo, mas a gente sabe dos problemas do levantamento de peso no Brasil. Mas falta um trabalho de base, falta um trabalho que ajude na revelação de outros atletas. A gente pode destacar ainda nesse Prêmio Brasil Olímpico alguns outros casos interessantes. A Bia Ferreira, por exemplo, boxeadora, que é ainda uma promessa. Ela ainda não disputou nenhuma edição dos Jogos Olímpicos, mas ela venceu as três últimas edições do Prêmio Brasil Olímpico no boxe. Não à toa, ela também foi eleita a principal atleta do país no ano. A gente tem ainda outras hegemonias que foram construídas, que estão se consolidando, como a da Ana Marcela Cunha, nas maratonas aquáticas. Durante muitos anos, a Ana Marcela viveu uma rivalidade com a Poliana Okimoto e desde que o prêmio foi estabelecido, só as duas venceram. 8 títulos da Ana Marcela, 6 da Poliana, mas mostrando também que falta um pouquinho ali de atenção da CBDA com a maratona aquática. É claro, a Ana Marcela, ela é um caso à parte, ela é um atleta que se destacou muito jovem, que tem muita qualidade, mas outros nomes poderiam surgir. E é curioso como a maratona aquática masculina do Brasil, com o passar dos anos, ela sofreu, ela não conseguiu se renovar. Então o Brasil tem essa hegemonia feminina da Ana Marcela e da Poliana, e principalmente com a Ana Marcela despontando assim. Outra modalidade que a gente percebe é uma dificuldade de renovação, mas aí talvez porque a gente tenha um grande fenômeno do esporte brasileiro, seja no tênis de mesa. O Hugo Calderano venceu pela 7ª vez consecutiva, inclusive superou o Hugo Yama como maior vencedor da história do tênis de mesa no Prêmio Brasil Olímpico, e é um atleta que ainda tem o potencial para conquistar muitos títulos, talvez até para se tornar o maior vencedor da história do Prêmio Brasil Olímpico. Quem talvez surja no caminho do Hugo Calderano nos próximos anos é a Bruna Takahashi, que tem feito um trabalho muito bom também no feminino. Mas enquanto a gente está falando do Hugo Calderano top 10 do mundo, a Bruna ainda é top 10 do mundo. A gente está vendo também, construindo uma hegemonia na vela, a Martina Graell e a Kaena Kunze chegaram ao 6º título consecutivo, mas mostrando também um momento de dificuldade da vela brasileira. A vela brasileira que já teve outros atletas individualmente, ou outros conjuntos muito fortes, no último ciclo olímpico só teve uma medalha olímpica, que foi com a Kaena e com a Martini, e só as duas conseguiram se manter em alta durante os últimos anos. Na canoagem slalom, a gente também vê uma atleta muito jovem, muito forte e hegemônica. Nos últimos 8 anos, a Ana Sátila ganhou 7 vezes. No masculino, a gente tem o Pepe Gonçalves. A gente já teve outros atletas que lá no passado se destacaram um pouco, mas esses dois hoje eles concentram o foco das atenções, são os principais atletas do país e a Ana Sátila vem destruindo. Claro, construindo algo também quando a gente fala de canoagem no Brasil, pensa-se no Isaquias Queiroz, que já tem 7 títulos. Aí no caso do Isaquias é um recorde muito difícil de ser batido, porque no caso o Isaquias ele é um ponto fora da curva, ele é um atleta que mundialmente é um grande destaque e provavelmente ele vai bater em breve o recorde como canoísta mais vezes premiado no Prêmio Brasil Olímpico, que hoje ainda é o Sebastian Quatrin, que tem 8. No mountain bike tem hegemonia também de um brasileiro na atualidade, Henrique Avancini, outro atleta que está no patamar mundial e uma modalidade onde o Brasil não tem assim tantos destaques, onde o Brasil vê talentos esporádicos, o Henrique Avancini consegue ser um ponto fora da curva. Na ginástica trampolim também a gente tem um ponto fora da curva, que é a Camila Lopes, uma atleta que treina nos Estados Unidos, que tem uma estrutura diferente. A gente tem a Alice Herman treinando no Minas também em crescimento, mas ainda num nível abaixo da Camila Lopes. Por isso, 5 títulos da Camila, uma atleta que tem essa hegemonia tão grande dentro do Prêmio Brasil Olímpico. O que a gente percebe em muitas confederações, essa dificuldade para renovar, essa dificuldade para buscar novos talentos e de mesclar, de construir atletas que durante o ciclo olímpico consigam incomodar os medalhões. Claro, é bom quando a gente vê hegemonias, é bom quando a gente vê atletas em alto nível, mas em alguns casos, e aí eu cito como o levantamento de peso, o próprio tênis de mesa, apesar do Hugo Calderano ser um fenômeno, e a vela, uma grande dificuldade de renovação. É algo que a gente precisa trabalhar mais, pensar com um pouquinho mais de carinho no esporte olímpico brasileiro. Eu volto com vocês, um grande abraço do William Douglas.
Obrigado, William Douglas, pela sua contribuição aqui na roda de conversa. Eu também vou nessa sua linha de pensamento. Acho que a gente precisa, sim, renovar, formar novos atletas para que eles também se desenvolvam nessas modalidades. É legal essa hegemonia, ter grandes atletas consagrados, mas a gente precisa também pensar a longo prazo as confederações, essa dificuldade que elas têm de formar novos atletas. Mas eu espero que esses atletas que hoje lideram nessas modalidades, que sempre ganham os prêmios, que eles consigam influenciar outros atletas também a seguir ao mesmo caminho. Acho que isso é importante e a gente espera e sabe que o Brasil tem uma capacidade imensa de poder criar e formar novos atletas nas mais diversas modalidades. Isso é inquestionável. Bom, essa foi nossa roda de conversa. Eu lembro que você pode participar mandando a sua sugestão do tema. E você pode deixar essa sugestão, a sua mensagem, no Facebook do Galera do Esporte.